gente voltando agora para o nosso terceiro e último bloco do nosso querido programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB, faça agora o download do app no seu smartphone. Está disponível para iOS e Android, galera. Agora a gente vai falar um pouco aí do Futipédia, né? Trazer algumas informações, curiosidades, algum conhecimento para essas cabeças pensantes que escutam o Rifando a Bola. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Futipédia!
E vamos aproveitar aí esse ensejo da semana do Dia Internacional da Mulher para falar um pouco aí. Preparamos um apanhado histórico com fatos e curiosidades sobre o futebol feminino aí, sua luta, sua existência. O nosso Futipédia hoje está com a marca do futebol feminino aí. O que é que vocês trazem para a gente? Diogo Coelho preparou alguma coisa?
Preparei sim. Bom, para contar essa história, né, a gente tem que começar contando a história também do futebol, no geral, porque o futebol, e vem de longe isso, né? O futebol, no conceito como um jogo de bola praticado com os pés, né, já é um jogo milenário e começou lá na China. Assim, os primeiros indícios que temos é lá das dinastias chinesas, onde há 4 mil anos atrás começou como um treinamento militar, certo? E há 200 antes de Cristo, essa prática militar começou a entrar como uma prática de diversão na alta sociedade da dinastia chinesa Han. E o jogo era conhecido como Tsushi, mais ou menos aí. Que em chinês significa chutar a bola de couro. E quando esse jogo começou a partir para uma forma mais de diversão, as mulheres da China também jogavam esse jogo já 2 mil anos atrás. Então, o futebol feminino já começou aí quando o futebol virou uma forma de diversão, né? Depois que passou, porque começou como uma forma militar, passando para a forma de diversão, e aí as mulheres começaram a atuar no futebol. E a partir daí tivemos diversas formas de futebol, né? Diversas variantes de futebol que foram se formando durante o tempo e começando a ficar bastante violento na época do Império Romano, onde o futebol começou a ficar bastante misturado com o rugby. Se jogava com pés e com as mãos e era bastante violento, diminuindo um pouco a participação feminina no esporte. Então, a partir de 1700, na Inglaterra, as escolas começaram a praticar, colocar na atividade educação física, né? Como educação física, o futebol nas escolas.
Que interessante.
E começaram a criar regras para essa educação física. Então, nas escolas inglesas começaram a se criar as regras de futebol, que em 1863 a Associação de Futebol adotou essas regras e foi dividido. Então, o futebol foi para um lado e o rugby foi para o outro, criando assim o futebol que conhecemos
como
hoje.
Nós conhecemos, né?
Exatamente. E então, o primeiro clube feminino, né, nasceu a partir dessas regras. As mulheres começaram a praticar mais com a diminuição da violência, e se criou o primeiro clube feminino, a Ladies Football Club, em 1894, criado por Nettie Honeyball, que era uma ativista dos direitos da mulher. E segundo a FIFA, o primeiro jogo oficial foi praticado em 23 de março de 1885, em Londres, na Inglaterra, também, com um time do norte contra o time do sul da Inglaterra.
Boa.
Em 1904 tivemos a criação da FIFA, né, nas Olimpíadas, mas ainda sem muita participação feminina. E com a Primeira Guerra Mundial teve um boom do futebol feminino na Inglaterra, pois os homens foram tudo para a guerra e as mulheres assumiram os trabalhos nas fábricas. E esse trabalho nas fábricas foi criando os times de futebol das fábricas das mulheres, com as mulheres. Então teve um boom do futebol feminino durante a Primeira Guerra Mundial, onde tinha até o Box Day em 1920 com mais de 50 mil espectadores no jogo. É, então o futebol feminino vinha crescendo muito nessa época. Porém, com o fim da guerra, os soldados voltaram à atividade esportiva, voltaram ao seu futebol e começaram a ver o futebol feminino como uma ameaça e não como um complemento para eles, né? Então, com os cartolas pressionando, a Federação Inglesa decidiu que não havia motivo lógico para a prática do futebol feminino, como que era visto um esporte masculino, né? E isso arrasou com o crescimento lá do futebol feminino e baniu a prática do futebol nos estádios. Assim, como forma de protesto, surgiu a Associação Inglesa do Futebol Feminino para lutar pelos direitos, onde elas só podiam jogar em estádio de rugby. Foram tempos difíceis ali do futebol, que essa proibição, né, do futebol feminino durou até 1969. E só em 1971 a UEFA começou a promover a modalidade na Europa e se consolidando assim pelo mundo a partir de 1970. Em 1984, nossa treinadora de hoje, né, a Pia Sandra, ela era artilheira da primeira edição da Eurocopa pela Suécia. Foi campeã também, batendo o pênalti decisivo aí da conquista. Então a Pia foi a primeira campeã da Eurocopa aí, fazendo o gol do título.
E fazendo a linha Roberto Baggio ao contrário, né?
Por quê?
Porque Roberto Baggio perdeu o
Roberto
em 94
Baggio,
e deu o título ao Brasil. Ela fez o gol e deu o título à Suécia.
Sim, sim, sim. Tá certo. No Brasil, né, o futebol já começou mais por volta de 1900 aqui. Onde tinha em 1908, 1909, tínhamos os primeiros registros de partidas mistas entre homens e mulheres. Tem um caso aí, tipo, é o futebol das elites, né? Então, eram os homens da elite que jogavam na época e as mulheres eram só torcedoras. As mulheres que praticavam futebol naquela época eram de classe menos favorecidas e eram discriminadas, consideradas como grosseiras, sem classe, mal cheirosas daquela época. Então, já desde aí já começou um preconceito com o futebol feminino por aqui também. E assim, né, em 1921, tivemos a primeira partida do futebol feminino, a primeira partida oficial aqui no Brasil do futebol feminino, que aconteceu na Zona Norte de São Paulo, entre as moças do bairro de Tremembé contra o bairro de Cantareira. Mas na época ainda era uma atividade muito pouco praticada para o futebol feminino e até era uma atração de circo, onde o circo vendia uma atração, era o futebol feminino, a atração do circo. Em 1941 foi proibido pelo Getúlio Vargas a qualquer atividade desportiva, qualquer prática de esportes incompatível com a natureza feminina. Assim, proibindo praticamente quase todos os esportes que as mulheres praticavam aí com bola. Assim. E isso foi durando, esse decreto durou até 1979. Porém, tivemos no meio disso, né, alguns clubes clandestinos de futebol, como Araguari Atlético Clube, formou um time feminino e fez sucesso em 1958 em Minas Gerais. Aí, após a revogação desse decreto do Getúlio, né, começa assim, uma luta pelos estímulos e aceitação da modalidade no Brasil, que desde sempre sofreu muito preconceito. E em 1983, tivemos o primeiro passo para a profissionalização com a regulamentação da modalidade, permitindo competições, fazendo calendários, né, competições, utilizando os estádios e podendo ser ensinado na escola também. Assim, em 1988, tivemos o primeiro torneio internacional com a seleção brasileira participando, que aconteceu na China, e o Brasil ficou em terceiro lugar. Foi um pontapé inicial para o desenvolvimento do futebol feminino no mundo, né?
Nossa, em 88 apenas, né? Diga aí, 1988.
Isso, em 69 ele foi liberado na Europa, na Inglaterra de novo, né? E em 79 aqui. Então é bem parecido as datas, quando ele foi proibido lá e foi proibido aqui. que liberado também. Então, vai acompanhando, né?
Manuel Reis, tem alguma coisa para falar aí sobre essa história do futebol feminino também?
Ele tá acabando aí, deixa ele acabar.
Sim, claro,
claro. Tem uma coisinha sobre a
pode falar, pode me interromper, Manuel. Pode me interromper aqui.
Não, quando você acabar, eu vou falar só um pouquinho da arbitragem aqui do Brasil e como é que foi essa história aí do futebol feminino.
Não, aí a partir de 88, né, a gente teve uma maior divulgação, visibilidade com a Copa do Mundo.
Tô gostando da aula, tô aqui, viu?
Obrigado. E em 91 teve a primeira Copa do Mundo da FIFA feminina, né, em 1991. Mas ainda o Brasil ainda era muito amador e saiu na primeira fase da Copa. Em 96 foi a primeira vez que a modalidade estreou nas Olimpíadas. O Brasil terminou em quarto. Em 99 foi conquistado o bronze na Copa do Mundo pelo Brasil. Em 2003 tivemos o primeiro ouro da Marta, né, no Pan-Americano de São Domingo, nosso primeiro ouro pelo Brasil também. E aí começou o sucesso da Marta, da Rainha Marta, a divulgar cada vez mais esse esporte, que ela é uma embaixadora também, acredito, do futebol feminino no Brasil. Até agora conquistando já seis títulos, né, de melhor do mundo. E é isso. E aí tivemos mais o Pan aqui no Rio também, tivemos mais um ouro no Pan, onde a gente ganhou por 5-0 das americanas no PAN de 2007, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estava presente lá no Maracanã. Foi muito bonita a festa, né? Foi bem interessante, o Maracanã lotado. Foi meio que um marco ali do futebol feminino também aqui no Brasil, quando a gente vê aquele Maracanã lotado para assistir um jogo das mulheres. Até aí tivemos a primeira Libertadores aqui na América do Sul, em 2009. E foi vencida pelo Santos, da Marta e da Cristiane. Cristiane já começando lá, né? Fomos tricampeão no PAN do Canadá. Nas Olimpíadas de 2016 teve a decepção. E agora, em 2017, começou uma evolução maior. Porque a Conmebol obrigou os clubes que participam de suas competições, os clubes de futebol masculino que participam da competição da Conmebol, foi obrigado a ter clube, a ter time feminino também. Então, a partir de 2017... Teve um boom de clubes femininos nas competições da Conmebol e aí do Brasil aqui também. Então, aumentando a Série A2, tendo bastante clube também. Então, começou esse boom do futebol feminino a partir de 2017 com essa atitude da Conmebol louvável, né? Com a FIFA também já atuando bastante. E espero que a CBF volte, comece também a atuar melhor nesse quesito aí.
Boa, boa, boa. Muito bom. Nossa enciclopédia carioca, Diogo Coelho, trouxe aí todo esse recorte, esse apanhado, essa chuva de informações. Emanuel Reis, você ia falar sobre a arbitragem?
Rapaz, uma história boa, né? Grande e boa. Então, eu vou começar aqui falando, a gente começou falando aqui de narração feminina. A primeira mulher, foi uma notícia que eu deixei escapar, a primeira mulher a narrar uma partida de futebol foi na década de 70, se chama Zuleide Ranieri, mas aí ela narrou pelo rádio, né? A rádio mulher. Ela integrou a equipe inaugural dessa rádio, né? Ela tinha um bordão na época que ela falava assim: uma mulher a mais no estádio, um palavrão a menos. pra criticar a grosseria.
Não é verdade, verdade.
Mas aí falando desse decreto-lei 3199, né, que o nosso amigo Diogo Coelho aí falou, que foi o mesmo que criou pro Getúlio Vargas o Conselho Nacional de Esportes, né, em 1941. A gente teve uma brecha aí nessa coisa da mulher não poder atuar em partidas de futebol feminino, né? A gente teve em 1967 a Zaleia de Campos Michele, conhecida como Léa Campos, sendo a primeira mulher a terminar um curso de arbitragem no Brasil. E aí, esse decreto não falava de arbitragem, né? Só falava de entrar em campo como jogadora. E aí, isso garantiu que ela pudesse participar, né, do curso de árbitro lá em Minas Gerais. Mas aí ela não pôde atuar em uma partida e em 2007 ela falou isso na Globo, né? Porque tinha muito machismo, né, na época, era muita coisa para atrasar o lado dela, enfim. E aí em 2003, mas a gente teve esse pioneirismo, né? esse pensar à frente do seu tempo, à frente das ideias machistas da época, né? Hoje em dia a gente ainda tem, infelizmente. Em 2003, a gente tem Silvia Regina de Oliveira sendo a primeira mulher a arbitrar uma partida da Série A, né? Do Brasileirão. E o primeiro jogo da primeira mulher a arbitrar uma partida da Série A foi uma derrota de São Paulo pro Guarani. Foi 1-0 lá em Campinas. O nome é Brinco de Ouro, né?
Brinco de Ouro,
isso. Foi 1-0 no Brinco de Ouro. E aí a Silvia Regina de Oliveira, ela foi árbitra da FIFA durante 2001 a 2007. É uma história bonita, né? Essa das mulheres no futebol, uma história que começa bem longeva, começa na China, como o Diogo falou, né? Nos primeiros jogos e lá com bola e tal. E aqui no Brasil teve um destaque por não ser de favorecimento da elite, né? O Brasil começou.
É, no início até era, né?
Nas comunidades. A gente tem aí. Isso, no início. E aí a gente tem alguns casos, né? Cici, Formiga, Marta, né? A gente tem alguns casos aí de mulheres que vieram das comunidades. A própria Macari, né? A gente tava falando, ela veio de São Luís do Maranhão. Ninguém veio de família rica, dessas que eu citei, não. Mas aí a gente tem também pontuando isso tudo, essa força, né? Essa vitalidade que o futebol feminino vem ganhando, essa notoriedade, né? Ao longo do tempo. A gente teve um boom agora recente e tomara que isso continue figurando aí, né? Esse o mundo, né?
É isso aí. Tomara que continue aí esse rumo, essa história linda e maravilhosa do futebol feminino. Vamos passando então do nosso Futipédia para o meu, seu, nosso bilhete premiado, daquele nosso contraventor especial, aquele nosso comentarista que tem a língua açucarada, aquele palpite certeiro do nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Se liga na dica, solta a vinhetinha, Sérgio.
Se liga na dica.
E no Se Liga na Dica hoje, o que é que você preparou pra gente, Emanuel Reis?
Eu preparei um jogo da Libertadores, um jogo da La Liga, um jogo da Liga dos Campeões e um jogo da Copa do Brasil. Vamos nessa? E aí, pela Libertadores, eu preparei Grêmio contra Ayacucho. O Grêmio vai se recuperar nessa partida aí. O Ayacucho do Peru é um time que não tem tanta tradição na Copa. Então a gente vai de Grêmio, tá certo? Na Copa do Brasil, eu trouxe aí o Juazeirense contra o Sport. E aí o Sport também vai pra cima com sede de sangue, né? O empate já garante o Sport passar para a próxima fase, já que é melhor ranqueado aí na competição, né? Na FIFA, né? Na CBF, não sei, enfim. Da La Liga, eu preparei o Atlético de Madrid contra o Atlético de Bilbao, e aí essa partida vai ser ambas as equipes marcam um gol, tá certo? As duas vão fazer gol nesse jogo. E na Champions League, o PSG contra o Barcelona e a vitória do PSG. Então, Grêmio ganha, Sport ganha, PSG ganha, e Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, ambas as equipes marcam no jogo.
Boa, boa, boa. Muito bom esse palpite, esse bilhete premiado do nosso Se Liga na Dica, do nosso Boy dos Bets. Agora vamos chegar aí aos nossos pitacos e palpites, onde a gente traz os jogos que bombam nas bancas de apostas e nos sorteios das loterias esportivas, né, gente? Aliás, acompanhe as dicas do Boy dos Bets, os resultados da Time Mania e também os resultados da Loteca. Stories do nosso Instagram. Segue a gente lá, @rifandoabola. Agora a hora dos pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
Pitacos e palpites, a gente trouxe aqui uma lista de jogos bem caprichada, de tudo um pouco, né? A gente tem Copa do Brasil, tem Champions League, em Copa do Nordeste também tem Bundesliga. Vamos começar o primeiro jogo da nossa lista, Madureira e Paysandu. Vamos aí falar do Papão contra o Tricolor Suburbano, jogando aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Madureira versus Paysandu, Tricolor Suburbano versus Papão. Quem vai vencer, Matheus de Júlio?
Vai dar bicho Papão, né? Vai dar o porco Julinho,
2-0, vai.
Boa, boa, boa. Porco Julinho, papão da Curuzu, 2-0 no Maduca. Será que vai ser? O que é que você acha, Diogo Coelho?
É, eu acredito que vai dar empate. O Madureira passa aí no empate lá. É, até gosto do papão, mas o Madureira tem feito uns jogos bons por aqui e pode levar isso aí.
É isso aí. Olha, desculpe, lamento discordar, mas eu vou de papão também. Vou botar aí minha fé depositada no Paysandu, no papão da Curuzu. Ele vai vencer aí o Madureira por 3-1. Este é o meu palpite. É Manuel Reis.
E quem vai vencer o Madureira é o Porcão Julinho, né? Ou o Júlio Porcão. E vou arriscar aqui até um placar. 3-0. Tá certo?
Boa, olha.
É uma realidade diferente, né?
É, cara, é o papão do Porco Julinho, o papão da Curuzu, o papão do Pix. É, cara, vai ganhar esse jogo. Próximo jogo, duelo aí da Champions League, Liverpool versus RB Leipzig. É, pessoal, vai dar Reds ou vai dar Leipzig, Emmanuel Reis?
Rapaz, jogo complicado, né? O Leipzig precisa vencer de todo jeito. Eu acho que vai dar Leipzig. Eu vou pelo Leipzig, que tem uma proposta melhor de jogo, inclusive. Vou estar aí 1-0. Mas eu acho que o Leipzig não passa, não. 1-0 ele não passa, não. Né? Precisa ser 2-0 para ir para a prorrogação. É, vai ser 1-0 pro Leipzig. Quem vai passar é o Leipzig.
Beleza, beleza, beleza. Nisso aí eu discordo. Eu acho que o RB Leipzig, meu RB, vai vencer o Liverpool, que está numa má fase na Premier League. Já são 9 jogos sem vencer em casa. É impressionante, pessoal. Então, vamos levar esse dado negativo em consideração aí. Eu vou botar aí um placar de 3-0 para o RB Leipzig em cima do Liverpool e avançando aí para a próxima fase da Champions League. Matheus e Júlio.
RB passa aí. Isso aí eu tô com RB. Acho que fácil 2-1 aí. Fácil não, né? Mas 2-1.
Beleza.
2-1 ele não passa, não.
Não passa, não. 2-1 ele não. É, 2-1 ele passa, vence não, o jogo, mas passa o Liverpool.
Então 2-0 é pênalti.
Eita.
Eu tô com maluco.
Eu acho que o Liverpool passa. Eu acho que não passa, mas eu acho que o RB vai dar trabalho.
Tá bom, tá bom, tá bom. Senti que eu sou voto vencido. Próximo jogo. Aliás, jogo coelho, né?
Não, eu tô com o Manuco também. Acho que o RB vai ganhar, só que não passa, não. 2-1.
É, beleza, beleza. PSG versus Barcelona. Emmanuel Reis já disse aí o palpite dele. Pode falar mais sobre ele?
Eu acho que vai ser 3-4-1. Mais ou menos pro PSG. Eu acho que vai ser uma humilhada aí no Parque dos Príncipes.
É, cara. Eu também acho que o PSG vai passar o rolo compressor pra cima do Barça. Mesmo sem Neymar na equipe, né? Que Neymar vai ser poupado aí. Passar mais tempo aí fazendo tratamento pós-lesão. Ele não vai estar presente nesse duelo da Champions League. Ainda assim, eu acho que Mbappé vai novamente chamar a responsabilidade para si e vai resolver essa parada de uma vez por todas. Também acho que vai ser um placar elástico, assim como Emmanuel. Eu diria que vai ser aí 4-1 PSG. Matheus de Júlio.
PSG, 2-0.
Diogo Coelho.
Limpo e direto.
É, acredito que vai ser um bom jogo, não acho ser goleada pro PSG não, mas o PSG passa um 2-1, 3-2.
Beleza, beleza, beleza. Próximo jogo, Motoclube Botafogo, Botafogo e Motoclube pela Copa do Brasil, Diogo Coelho.
Fogão, 2-0.
Tá bom, eu acho que o Motoclube vai dar trabalho, viu? 2-1 aí pro Botafogo, mas o Motoclube marca 1, sim. É, olha a polícia do clubismo aí chegando, batendo aí, ó. Falou do fogão, já se manifestou aí. Matheus de Júlio.
Vai dar glorioso, né? Também, se não, né? Como colocou, né? O grande Thiago Neves, né? Esse meme histórico. Acho glorioso leva aí. Se não passar também, é difícil. Mas eu acho que 2-0 glorioso.
Beleza. Emmanuel Reis.
Eu discordo, eu acho que vai dar 1-0 ou 2-1 pro Motoclube. Eu acho que o Motoclube pode se aproveitar aí desse péssimo momento do Botafogo e se impor, né, dentro de casa, levar tudo pro Rio de Janeiro.
Boa, boa, caramba. Boa.
Na verdade não tem Rio de Janeiro. É um jogo só.
É um jogo só, a primeira fase.
Se empatar, o Botafogo passa.
Não, mas se o time ganhar, tem jogo de volta, não?
Não, tem não.
Se o time tem não? É, quer dizer que não. Se o time ganhar dentro de casa, já passa? É,
exatamente. Se o motoclube ganhar,
então passa. Pronto. Então o motoclube passa, na minha opinião.
Beleza, né? A mesa vai de motoclube, então, pelo andar da carruagem, né? Vai dar trabalho aí o clube maranhense mesmo, enfrentando o Glorioso. Próximo jogo, Salgueiro versus Santa Cruz, o Carcará versus Santinha Coral, pela Copa do Nordeste. E aí, Emanuel Reis?
Salgueiro tá com moral zero, né? Perdeu do 4 de julho aí. O Santa Cruz vem tentando uma certa ascensão, mas tem conseguido também. Eu acho que na segurança do empate.
Boa,
1-1, 2, empate com gols.
Eu também acho que vai ser um empate com gols, também concordo com você. Diria que vai ser 2-2 aí, porque criou-se uma rivalidade entre as duas equipes desde a final do Pernambucano do ano passado, né? Então é bom ficar de olho nesse confronto, porque o Salgueiro pode acabar crescendo para cima do Santinha. Diogo Coelho?
Eu gosto de Santa Cruz, né? Faz tempo que eu torço aí no Nordeste para Santa Cruz também, e vou torcer para Santa Cruz aí 1-0. Mas o Salgueiro tá bem, então vai ser um jogo difícil para o Santa.
Boa, boa, boa. Matheus e Júlio?
Rapaz, acho que vai ser um jogo complicado mesmo aí, né? Eu acho que o Santa é preferido ainda, apesar do zagueiro, mas acho que dá empate também, viu? Vou colocar aí 1-1.
Boa, boa, boa. Beleza, beleza, beleza. É isso aí.
A segurança do empate.
Boa, é um confronto difícil realmente. Próximo jogo, Borussia Dortmund versus Hertha Berlim pela Bundesliga. E aí, pessoal, Emanuel Reis, você acha que vai dar Dortmund ou vai dar Hertha?
Vai dar Dortmund, dessa vez aí, mais uma vez, né? E o cometa Haaland vai fazer a diferença nesse planeta chamado Bundesliga. Eu acho que vai dar Dortmund com muito, inclusive, 4-1, 5-2, alguma coisa desse tipo. O Hertha Berlim também não é besta não, né? Faz alguns golzinhos, mas acaba perdendo.
Eu também acho que vai ser um placar desse nível aí, viu? 3-1, 4-2 para o Dortmund. O Hertha chega a marcar, mas Haalandinho aí vai levar o Dortmund nas costas. Diogo Coelho?
Concordo, o Dortmund deve fazer uns 3 gols aí, uns 3-1 o Dortmund.
Beleza, Matheus de Júlio?
Dortmund, né? Pra selar junto aí com a bancada. E com brilho, com certeza, com protagonismo do grande Haalandinho, né? Isso aí eu não tenho dúvida.
Então,
vou botar aí 4-0 aí e 2 gols de Haaland aí pra estourar a boca do balão mesmo.
Bonito, bonito, bonito. A unanimidade em cima do Borussia Dortmund. Último jogo aí da nossa lista é Botafogo da Paraíba versus Sampaio Correia pela Copa do Nordeste, galera. Belo versus Bolívia Querida. E aí, Emanuel, você acha que vai dar quem?
Eu acho que vai dar Belo. Não é clubismo, tá certo? Não é paixão.
Olha que a sirene já soou mais cedo.
Não é uma coisa alheia à compreensão mútua. Não, mas falando sério agora, eu acho que vai dar Belo sim. Não vou acreditar num placar tão elástico. Vou dizer aqui, vai dar 2-1 pro Botafogo, tá certo? Vai ser o primeiro jogo nesse ano que o Botafogo vai fazer 2 gols. E dentro de casa, pra mim, tem uma chance maior, né? Empatou com 4 de julho aí, mas vamos que vamos, né? Vamos ver aí se o Botafogo consegue desencantar na competição. Empatou com o Bahia também. E vence aí a Bolívia, né? Porque a Bolívia não tá com nada. Beleza. Aí o Sampaio Correia joga muito também. Eu acho que vai fazer um golzinho.
Beleza, beleza. Vou comentar aqui rapidinho que o nosso tempo tá acabando. Eu acho, no entanto, que vai dar Bolívia. E eu vou chutar o placar 2-1 para o Sampaio Correia. Diogo Coelho?
Acho que o Belo vai conseguir mais um empate aí. 1-1.
Beleza. Matheus de Júlio?
Acho que o Belo vai ter uma maior chance, né, de passar vergonha em casa. Então, eu vou na segurança do empate também aí, com a questão afetiva, né?
Beleza, beleza, beleza. Fechamos aí, vai ser difícil para o Botafogo vencer o Bolívia. A mesa está bem dividida. A gente agradece demais a sua audiência, a sua paciência. Vamos finalizando mais um episódio deste Rifando a Bola. Gostaria de agradecer demais a presença dos meus queridos Matheus de Júlio, meu artista atleta, Diogo Coelho, a nossa enciclopédia carioca, e o meu, o seu, o nosso boy dos bets, Emanuel Reis, comentando ficando aqui. A gente volta na semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. E tchau, tchau.
Tchau. Dale.